Cagando Regra.
Informação sem compromisso.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aí mais um. Já tradicional, posso falar que já tradicional, o quinto episódio, já estamos, pô, soltinho. Os apresentadores já estão em casa, já são quase que comentaristas do Sport TV, lá que ficam 24 horas em mesa redonda comentando os mais variados assuntos. Já é o tradicional, o seu querido Cagando Regra podcast. Cada episódio a gente comenta aqui os mais variados assuntos. E quando eu digo nós, eu sou André Fran. Talvez o pessoal que chegou aqui me conheça pelos programas que eu fiz na TV, no Globo News, no show de viagens e jornalismo de internacional, países em situações extremas e polêmicas. E a gente sempre tinha lá na nossa redação aquela hora de cagar regra, né? De o papo sendo jogado fora, a gente tinha deadline para entregar a coisa e parava todo mundo quando chegava uma pauta das mais urgentes, as mais triviais, mas aquelas que paravam o trabalho de todo mundo. E aí nós trouxemos o Papo da Redação para online em formato podcast e esses personagens tão queridos são o nosso diretor de cinema, crítico, conto mais, a arroba mais longa do Instagram, Felipe César Marins. Boa noite, Felipe.
Boa noite, pessoal. Todo mundo preparado para cagar mais uma regrinha hoje? Que delicioso. Hoje a gente está ao vivo, importante falar, a gente está ao vivo no YouTube a partir de agora. A gente vai gravar ao vivo toda semana, espero eu, né? Não sejamos processados por isso, tudo bem?
É isso
aí, valeu.
É isso, fica atento lá no, provavelmente, meu Instagram, Twitter, que eu combino aqui com a galera a agenda atribulada de todo mundo e a gente solta o horário que a gente vai estar transmitindo ao vivo a gravação no YouTube. Temos também o nosso doutor, o nosso advogado, que nos tira de enrascadas e participa também com o lado legal das questões, Dr. Marcelo Cabral de Menezes, também conhecido como Dr. Bisteca, o personagem jamais querido deste podcast. Boa noite, Dr. Bisteca.
Primeiro, não me assusta, né? Não me assusta. Em segundo lugar, eu gosto mais do Dr. Bisteca, porque aqui eu sou o Dr. Bisteca, né? Então, vamos cagar regra hoje e cagar regra ao vivo. Vamos juntos.
O Dr. Marcelo Cabral, ele chega, né, na despacha com juízes, com procuradores. O Dr. Bisteca caga a regra no podcast. A verdade é essa. Temos aqui também presente nosso querido, o nosso correspondente internacional diretamente do Brasil, que é o Raspim Montenegro, criado lá fora para se desconstruir enquanto homem e sendo aqui a nossa voz da razão, a voz do equilíbrio, a voz do progressismo aqui no nosso podcast. Obrigado, como sempre, pela sua presença. Envergonhado, Raspim.
Obrigadão, parece anúncio de político, né? A voz do progressista, Montenegro. Mas estamos aí. Fora Bolsonaro.
Hoje... Fora Bolsonaro.
Fora Bolsonaro.
Fora Bolsonaro. Parece tipo aquela frase que todo mundo tem que falar. Quando um fala, todos têm que falar, tipo, saúde, 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 saúde. Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. E hoje, como vocês já devem ter ouvido, quem está ouvindo e visto, quem está aqui acompanhando a nossa gravação ao vivo no YouTube, temos a presença da nossa amiga, querida, super profissional, Valentina Seabra. Boa noite, Val.
Boa noite, queridos.
Val, que trabalha com essa questão, estuda muito essa questão, que tem a ver com a desconstrução do Raspinha também, mas que é do feminismo, da pessoa se descobrir, se encontrar, reavaliar várias questões do seu próprio eu, me corrija depois se eu estiver errado, Val, e que vai ser fundamental porque vai ser a voz de quem tem propriedade para falar sobre a nossa primeira pauta, onde a gente vai usar o seriado que ficou super famoso, né? Claro que famoso hoje em dia é uma coisa fugaz, né? Na era do streaming, da internet, das redes sociais, uma coisa que é famosa uma semana, na outra já é velha. Mas a série Maids bombou, depois do Round 6, foi o que mais a galera estava comentando ali, e por motivos muito mais nobres do que o Round 6, diga-se de passagem, uma série bem bacana que traz a questão do abuso moral, E tratado de uma maneira bem sensível, com belas atuações, uma direção muito bonita. O Felipe depois fala sobre a parte técnica, mas depois eu falo sobre a origem dessa série, né, da Stephanie, que escreveu uma matéria, uma reportagem para o site Vox, que é um dos meus sites de jornalismo favoritos, depois virou um livro, essa reportagem, e depois virou, então, essa série da Netflix. Mas eu queria abrir com a Val, comentando um pouco sobre essas questões, sobre a série, sobre o que ela tem estudado sobre o tema. Diga aí, Val, o microfone é seu, porque é seu mesmo. Você está em casa, o microfone é seu, no caso, mas compartilha com a gente o seu conhecimento.
É nosso, pelo amor de Deus. Primeiro, obrigada aí pelo convite de sopetão, né? Porque foi ontem, né? Ou hoje, né? Eu já estou perdido no tempo e espaço. E estou me sentindo em casa, graças a Deus, com esses amiguinhos aí de mais de 17 anos, talvez. Bom, vamos lá. Vamos entregar, né? Vamos entregar, que está todo mundo ficando velho. Só não conheço o Felipe, eu acho. Mas uma pergunta. Todos vocês viram a série?
Não.
Não vi. Quem não vi, infelizmente não vi.
Rafa, eu sei que é um devorador de séries, né? E Fran. Legal. Eu confesso que, assim, eu assisti a série, eu comecei a assistir há pouco tempo, porque ela realmente, assim, para a maioria das mulheres, ela é uma série que traz muitos gatilhos. Porque se você não passou por isso como mulher, alguma amiga sua já passou por isso. Né? Então, pessoalmente, assim, era uma série que eu estava um pouco postergando para assistir. E eu achei muito interessante porque eu também assisti algumas análises da série. Teve uma análise da Vera Iaconelli com a Tati Bernardi, que foi muito interessante. E da Clara, esqueci o nome dela, daqui a pouco eu trago o nome dela, que é uma sergipana, também falando sobre a série, sobre o feminismo dentro disso, né? E eu achei que... até trouxe um livro da Bell Hooks, que eu não sei se vocês já ouviram falar da Bell. A Bell Hooks, ela é uma feminista, uma das feministas mais importantes negras. Ela já escreveu mais de 30 livros sobre educação, feminismo, sobre igualdade social, sobre gêneros. E ela fala uma coisa que eu acho muito importante, assim, também trazer junto com a série, de que o amor e o abuso, eles não podem coexistir. E por que eu estou trazendo isso? Porque o grande argumento, assim, que é muito falado, assim, né, que é muito sutil também na série, é esse argumento de que, mas eu estou fazendo tudo por você, que é sempre esse argumento, assim, que é um desequilíbrio no papel do abusador, no caso, né, que na série traz a questão financeira, da dificuldade financeira e da paternidade. E do Sean, quando fala para a Alex, né, a protagonista, de que, poxa, mas eu faço tudo por você, como é que você, né, quer me deixar e tal. E, na verdade, ele não agride ela fisicamente, mas ele está o tempo inteiro fazendo violências emocionais com ela. Então, eu acho que é muito importante a gente falar dessas sutilezas, porque a gente aprende na nossa sociedade que, assim, gente, eu vou falar de um lugar muito honesto, né? Até anteontem, eu brinco que era até anteontem, porque realmente até muito pouco tempo, eu era uma mulher super machista, imagina. Eu sou completamente inserida numa estrutura machista, meu pai era super machista. Tem muitos amigos que eram muito machistas, estão em desconstrução, eu estou em desconstrução. Então, é claro que eu aceitava muitos comportamentos machistas também. Então, a gente, mesmo como mulheres, a gente não sabia que a gente aceitava certos tipos de situações e a gente, nós mesmos, não sabíamos o que era abuso e o que não é. Né? Então, várias situações, por exemplo, de situações de humilhação mesmo, né, e de abusos muito sutis, né, que são situações de abusos de poder, né, de micropoderes em várias situações, né, não só de relacionamento a dois, mas de trabalho, de amizade, de família, que a gente aprendeu desde criança que muitas vezes o amor ele tem a ver com talvez uma humilhação, né? Talvez ali com algum tipo de penitência, essa própria cultura do terror, né, no ambiente de trabalho. Então, essas coisas estão muito misturadas. E eu acho que a série, ela traz essa sutileza, né? De que é importante mesmo a gente olhar para essas nuances, porque mesmo que as pessoas não sejam agredidas fisicamente, o abuso psicológico ele pode ser até muito mais prejudicial do que o físico.
E Val, eu ia te perguntar, você também, o seu trabalho, né, você ajuda pessoas que estão passando por esse processo, e você também é uma estudiosa do assunto, você encontra mais, porque eu achei interessante da série que ela trata desse abuso que não é o mais óbvio, entre aspas, principalmente para produções audiovisuais, né? Que é aquele abuso evidente, que todo mundo bate o olho, sabe que aquilo é abuso, que é uma situação horrível, mas uma situação que também é horrível, mas que é menos abordada enquanto abuso. Você, no seu dia a dia, no seu trabalho, nas suas conversas, nos seus estudos, é muito mais comum, e até as mulheres conseguem enxergar hoje em dia isso já mais claramente como uma situação de abuso?
Então, o que que acontece que eu tenho reparado muito, tanto assim, nos atendimentos e nessa criação de consciência, tanto olhando para trás, assim, até na minha própria experiência, é que, assim, e é até difícil falar isso, assim, muito honestamente, porque outro dia eu li uma coisa muito interessante, assim, até do feminismo falando assim, as guardiãs dos homens. Eu percebo que durante muito tempo eu fui uma guardiã dos homens, mas no sentido de que, assim, eu sempre falava assim, ah, eu me dou muito melhor do que os homens porque as mulheres têm muitos mimimis, elas estão muito cheias de frescuras, muito chatas, mas eu me percebia, muitas vezes, por exemplo, eu percebia que alguns homens me influenciavam de alguma forma tentando me colocar contra algumas mulheres. Porque o que eu percebo? Que muitas vezes, quando as mulheres estão muito juntas, os homens inconscientemente, alguns homens se sentem sem poder. Porque, na verdade, não é sobre você estar um contra o outro, não é isso, né? Mas de alguma forma, se sentem intimidados. Então, por que que eu estou trazendo isso? Porque isso era uma coisa que a gente não percebia antes. Então, por exemplo, numa situação que eu tive na minha vida, que foi uma única vez, que, assim, por sorte, por escolha, atenta, eu tive relacionamentos que foram maravilhosos, muito saudáveis, inclusive, né? Tive a oportunidade de namorar muito tempo com um grande amigo de vocês, que é uma pessoa muito querida e tal, mas eu tive uma pessoa pontual na minha vida, que era uma pessoa que falava para mim, olha, você não tem amigas, as suas amigas têm muita inveja de você, era uma pessoa que queria me isolar das minhas amigas, por exemplo. E depois eu fui entender que era um tipo de manipulação, justamente de um isolamento para eu ficar num lugar enfraquecido. E isso eu vejo muito acontecer, inclusive, também nos atendimentos, em situações que são abusivas. E aí, sem colocar homem ou mulher, porque, assim, dinâmicas tóxicas e abusivas, né, como vocês também devem ter passado em algum momento e tal, esse tipo de coisa acontece, né, que é um dos fatores que acontecem no ciclo do abuso. Então, respondendo a sua pergunta, às vezes são sutis, né, mas em alguns momentos... Agora as coisas estão começando a ficar um pouco mais claras, depois que a gente começa a falar sobre.
E, Val, essa parte também que não sei se me chocou, mas chamou atenção na série, é a parte, vamos dizer, da vergonha de ser vítima, né? Você, tipo, aceitar essa vulnerabilidade, que a personagem ali, ela fica um tempo, não, eu não sofri. Como tem sido isso hoje em dia? Você acha que já tem mais um reconhecimento ou uma aceitação de que isso está acontecendo ou continua? Ainda tem uma certa recusa de aceitar que você pode ser vítima de um relacionamento abusivo?
Ai, Rafa, eu acho uma ótima pergunta, assim, porque eu acho ainda uma realidade muito triste. Porque quando você pede ajuda, já é um lugar muito vulnerável, né? Você já se coloca num lugar muito vulnerável de você ter coragem de pedir ajuda. E aí, na verdade, você pode receber um não, né? E aí, por exemplo, eu assisti uma crítica muito bacana falando sobre isso, que, assim, quem recebe, no final das contas, mais apoio geralmente é o abusador. Porque geralmente o abusador, ele tem até um carisma, ele tem uma rede de apoio, ele se coloca num lugar de, ah, é a última vez, eu vou melhorar, e ele constrói ele, ali um drama em cima. E assim, mais uma vez, eu também não quero trazer como se a pessoa fosse total vítima e a outra fosse total algoz, porque eu acho que as pessoas, elas são complexas mesmo, e de fato, se elas estão juntas, é porque tem um afeto. E assim, os afetos, eles não são só bons. Os afetos, eles são afetos bons e ruins, né? Por exemplo, quando você ama alguém, você pode odiar ao mesmo tempo, né? O contrário do amor, ele é indiferença. Então, é claro que a série mostra isso. Eles sentiam um afeto um pelo outro. Existe ali até um cuidado, mas é um relacionamento tóxico, né? Não existe um amor. Aquilo não é amor, aquilo pode ter afeto, é porque a gente está falando de camadas, né? Mas, no final das contas, Rafa, respondendo a sua pergunta, eu acho triste porque, assim, quando a gente vai pedir ajuda, ou uma mulher vai pedir ajuda, geralmente quem tem apoio é o abusador, porque as pessoas não querem se meter, querem ficar mais neutras, geralmente a vítima não tem muito apoio. Então, é uma coisa muito complexa. Quando você, mas vem cá, ele te agrediu fisicamente? Ele te bateu? Mas o que, que ele fez? Ah, mas ele só tacou um negócio no chão? Ele só chutou? Mas ele só te xingou? Ah, mas é só você deixar ele, que é o que a série fala. Ué, mas é só deixar ele. Por que você não deixa ele?
É aquela... Bom, a gente tem um ditado que não sei quantos anos já tem, mas que foi muito usado, que era o briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? E é bem isso que você falou. Tem essa... E me irrita muito isso, essa coisa de passar a mão na cabeça. Não só
vamos, vamos usar, Raspinha, que isso é interessante isso que você trouxe. Vamos usar o doutor Bisteca, que tem um advogado aqui, aproveitar. Essa história do em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Se alguém está ouvindo, sei lá, o vizinho que bate na mulher, que agride, doutor Bisteca, pode se abster de denunciar? Ou como é que funciona isso na prática?
O Fran, primeiro que todo cidadão pode decretar a prisão de alguém quando o crime está acontecendo de forma flagrante, né? Então, é uma questão que todo cidadão, quando está observando que tem algo acontecendo, que tem todos os contornos de crime, né, ele tem a obrigação, de fato, de se manifestar, de tentar parar o crime, cessar a atividade criminal. Mas eu acho que é pouco divulgado e o ordenamento jurídico ele não está ainda no consciente do cidadão. Ele ainda não tem noção até onde ele pode ir, o que, que acontece, porque ainda está muito essa cultura do marido, de briga de marido e mulher, não se mete a colher. E o cidadão conhece a norma, conhece que existe o limite, conhece que existe o abuso, conhece que existe, por exemplo, o crime de importunação ao pudor, então, inclusive é contravenção penal. Então, eu acho que a gente tem esse problema que é pouco divulgado. E que fica muito mais aquela coisa famosa, aquelas lendas urbanas ficam muito mais no inconsciente do que, de fato, a lei. Então, o cidadão, quando escuta algo do vizinho, ele não sabe que ele pode e que ele deve. E que ele tem a proteção para fazer isso. Então, isso é muito complexo e é uma coisa que poderia ser mais divulgada. Eu acho que poderia criar mais essa cultura de mostrar, de fato, que existe norma que protege. O cidadão brasileiro não sabe que existe norma que protege.
Aí entra uma outra questão que até o Adriano mandou aqui no nosso chat do YouTube, que eu vou jogar para Val, mas para o Felipe até também, que acompanha muito essa questão de produção cultural, audiovisual, que é, o doutor Bisteca falou, tem que ser mais divulgado. Claro que, porra, a campanha pública do governo seria o ideal, super importante, né? Mas a gente está no governo que a gente está.
Eu queria frisar uma coisa.
Deixa eu só trazer essa pergunta para vocês dois, então.
Tá.
Para você, inclusive, que é essa. Aonde o Adriano fala, quando também tem uma série dessa, será que ele não chama uma indignação momentânea? Ah, não, beleza, já foi tratado, já passou na série, isso deu importância, tchau. Ou será que tem realmente um efeito prático de chamar a atenção das pessoas, de mudar um tipo de pensamento, de trazer um conhecimento que elas não tinham? O que, que você acha, Felipe e Val?
Cara, eu acho que, pela lógica da internet, como você falou, uma coisa que hoje é assunto, amanhã já está velha, né? Tipo, é tudo muito rápido. Mas, de uma certa maneira também, se vai se criando um inconsciente coletivo de que, de fato, aquilo é ruim, entendeu? O abuso é ruim, o racismo é ruim, dá para falar do ódio que condenam aqui, a gente falou da Ava DuVernay, eu falei que eu não sou muito fã no último podcast, mas é importante, de fato é importante, cara. Spike Lee fazendo filme aí há 30 anos, cara, é super, super relevante, independente de estar na moda ou não. Tipo, a discussão é válida, e só por isso o produto já tem legitimidade.
Eu queria frisar uma coisa prática, em relação Val? À fala...
Calma aí, rapidinho. Eu só queria frisar uma coisa em relação à fala do Bisteca, que é importante. Ele falou que o ordenamento jurídico não está no inconsciente coletivo da população, né? Cara, eu também acho uma coisa que, no momento que você chega para denunciar um certo tipo de comportamento tóxico, machista, de violência doméstica, na polícia, você é extremamente mal recebido. Entendeu? Tipo, a própria polícia... Não te dá o... É, então, exatamente. Então, você tem essa dificuldade, entendeu? Você vai prestar uma queixa contra alguma coisa, a galera caga, né? Por isso a importância da delegacia da mulher, de todas essas
coisas. Sem dúvida.
Só isso.
Eu acho extremamente importante essa série, falar sobre isso. Acho que cada oportunidade... Essa oportunidade que a gente está tendo agora, eu achei extraordinário. Porque, assim, é muito importante a gente falar sobre isso. Porque, imagina, eu sou uma super privilegiada, né? E já passei por isso, tem amigas que passaram, a série é sobre uma mulher branca. Independente dela ser uma mulher branca, eu acho que a dor... todo mundo tem as mesmas dores, necessidades e sentimentos. A dor é totalmente legítima, mas continua sendo de uma mulher branca privilegiada. A gente não tem apoio. Você vai numa delegacia, a gente não tem apoio. A gente não tem para quem denunciar isso. Quando eu passei por uma situação parecida, eu não tinha para quem denunciar. E a gente fica com medo de denunciar. A gente não sabe o que dizer. Realmente, o apoio vai para o abusador, vai para o homem. E você não tem o que fazer.
Era até uma pergunta que eu queria fazer para a Val. Não existe a sensação de proteção, por exemplo, com as leis brasileiras. Vocês não se sentem acolhidas e protegidas, né?
Nenhum, porque você tem que ter, bom, se você não tem provas físicas, tudo bem, você pode ter provas psicológicas ou testemunhas que viram a pessoa fazendo isso ou aquilo, só que o que acontece, numa situação dessas, de sutilezas, de abusos, o abusador, e aí a série mostra muito isso, né, porque as pessoas, mais uma vez, as pessoas elas são complexas. Se você tem um encontro com uma pessoa, não é porque aquela pessoa é de todo mal ou todo ruim, né? É claro que se você se envolve com uma pessoa, a pessoa tem várias facetas.
Ou o Bolsonaro. O Bolsonaro é todo ruim, só para frisar.
O Bolsonaro é uma exceção, ele nem é um ser humano. Mas, enfim, brincadeiras à parte, a questão é que, assim, gente, as pessoas não se tratam. Né? Vamos combinar aqui que, assim, são poucas as pessoas que querem olhar para si e se tratar. Por quê? Porque se tratar dá trabalho. E se relacionar, dá trabalho. Se relacionar é uma arte e é difícil pra caramba. Então, assim, quando você se relaciona com alguém, você está trazendo uma bagagem sua, familiar e sua, e a bagagem do outro, familiar e dela. Então, se as duas pessoas elas não estão tratadas e se encontram, e elas estão disfuncionais, isso vai ter um choque também. Então, isso já é uma coisa. E a segunda coisa é que, assim, se a pessoa que tá abusando e se entorpece e se droga e não está tratada... Então, assim, é uma conjunção de coisas. Então, é muito difícil porque, assim, a gente fica num lugar vulnerável, manipulado. Porque a pessoa um dia está de uma forma... Né, completamente fora de si, e no outro dia ela tá super arrependida, tá pedindo desculpa, tá chorando, mas aí você começa a ver como é que a pessoa trata a mãe, como é que trata a família e tal, e aí depois ela vem de um outro jeito, fala assim, nossa, mas eu tô arrependido, mas eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí você, claro, se você tá com a pessoa, você, nossa, aquilo é uma fase, aquilo vai passar, e aí a gente fica num lugar, como mulher, de... Gente, anos, né? Gerações, a gente fica num lugar de culpa, num lugar de, caramba, de cuidadora, num lugar de... E bem ou mal, também a gente não pode esquecer que, gente, com todo amor do mundo que eu vou falar, o mundo foi feito para vocês, para homens héteros brancos. Então, é um lugar também mais cômodo de que... É um lugar que, bem ou mal, é como se a gente sempre tivesse feito as coisas para vocês. Então, fica num lugar muito confortável, entende? Então, é muita coisa misturada. Então, a gente se sente impostora na hora de denunciar, porque os abusos eles são tão sutis, sabe, que a gente fica num lugar de muita vulnerabilidade.
E, Val, você trouxe um conceito que você até mandou, vou até recomendar aqui o vídeo da Elisama Santos, O Que É Amor, canal do YouTube dela, muito bom. Eu assisti esse, depois assisti mais uns dois ali para me inteirar. E nesse vídeo específico traz um conceito que é isso que você está falando, né? Que tem até essas sutilezas que são super complicadas e complexas e que não ficam tão evidentes. E eu queria que você falasse um pouco sobre a questão do mito do amor romântico.
Ela fala, esse vídeo da Elisama, ela é uma psicanalista negra que ela também trabalha com comunicação não violenta, e esse vídeo fala muito sobre o livro da Bell Hooks, que é Tudo Sobre o Amor e Novas Perspectivas. E a gente cresceu, né, muito com os filmes de Hollywood, achando, a nossa geração, né, achando que o amor ele é uma coisa muito romântica, né? E aí, mais uma vez, eu até anteontem também acreditava nisso. Ah, o amor... E outro dia eu vi um meme muito, muito legal falando isso. Ah, o amor, ele não é uma coisa que te desperta e te aquece por dentro. Isso é café. O amor é outra coisa. Só que até anteontem eu achava que o amor era isso também. Gente, como é que o amor não é? O que é o amor, então? Eu não sei de nada, né? E aí eu comecei a questionar isso, assim, gente, se isso não é amor, eu tô completamente equivocada. E eu comecei a ver que isso era uma coisa muito geracional, porque, na verdade, e aí o que a Bell Hooks traz, e a Elisama também, que até é sobre a ética amorosa, que é uma visão também de Paulo Freire, é uma visão de Martin Luther King, que o amor, ele não é um sentimento sozinho, que o amor, ele é um sentimento ativo, ele tem a ver com compromisso, cultivo, respeito, ou seja, trabalho, e escolha e disponibilidade. E aí o que eu ouço muito, tanto nos atendimentos, quanto dos meus amigos, quanto das minhas amigas, quanto coisas que eu ouvia, quanto coisas que eu sentia, era assim, não, que a gente confunde muito amor e a paixão, né? Que assim, não, mas aí quando eu achar a pessoa que me desperte, não, isso é filme da Disney. Ninguém vai te despertar e aí você vai sentir um amor fulminante. Isso é paixão, gente. Isso não é amor. Amor é você estar disponível e aberto. Não, mas quando eu achar a mulher da minha vida, ou o homem da minha vida, isso não tem a ver com amor, querido. E aí, a gente não aprende isso na escola. A gente aprende que amor é o quê? Um filme de Hollywood e uma montanha russa de emoções, que é o que a série mostra. Não, aquilo ali que é amor. Porque o cara bebe, chega doidão, aí é violento, aí pede desculpa, aí se declara. Isso não é amor.
A Elisama fala isso, né?
Ela fala isso.
Ela fala da relação, o cara faz os piores abusos e fala, e não está presente, não ajuda, não apoia. Isso só falando na camada mais superficial. Mas, mas ele me ama. É tipo, não, o amor é atitude, né? O amor não é só um sentimento mágico, né? Isso eu achei super interessante esse aspecto. Raspinha, diga.
Não, o que eu acho assim, importante a gente falar também é que falta muita educação nessa parte, né? Tipo, em todo mundo, homens e mulheres. Então, hoje em dia, a nossa solução que a gente tem com as leis, geralmente é punir. A gente pune, a gente bota na cadeia, tem um pequeno, vamos dizer, uma tentativa de recuperação, mas que não é assim. E quanto mais isso não vai servir, tipo, é a maneira menos eficiente. É a punição, é educar, porque as pessoas, esses, vamos dizer, abusadores, alguns predadores, eles não entendem que estão fazendo, por que está sendo castigado, que não entendem o problema. Muitas vezes não conseguem nem reconhecer, né? Até uma certa mitomania, tipo, você fala, você fez isso? Eu não fiz isso. Aí uma mistura de falta de reconhecer os seus próprios atos com gaslighting de, não, você entendeu errado, não foi assim que aconteceu.
Exatamente.
Só vai mudar quando a gente começar a educar. Você pode ter leis punitivas, mas enquanto a sociedade não, tipo, entender que isso é um problema, a gente não... Você não precisa do respaldo da lei só, você precisa do respaldo ser protegida pela sociedade. Como a Val falou, você tem um problema, o pessoal vai para a pessoa que atacou, não para a vítima. Se não, você entendeu errado. É o jeito dele, ele é assim. E aí até a gente... Uma que a gente está vendo, que é o Morning Show, tem uma frase que eu adorei, que é tipo, crianças que têm problema têm um passe livre, adulto que tem problema tem que fazer terapia, tem que ser tratado, tipo, adulto não tem desculpa. Vai buscar, estudar, tipo, se entender, vai melhorar, mas a gente tem que andar para frente.
E a gente conversava de outra cena. Diga, Val, fala.
Não, eu só acho que isso que o Raspinha falou é maravilhoso, porque, assim, é claro que a gente está falando de uma mudança de cultura geracional, patriarcal, é um sistema completamente arraigado e estruturado. Só que eu acho que, assim, por mais que pareça uma besteira, é por isso que, assim, numa roda de homens, essa importância de quando você ouve qualquer tipo de... Quando você ouve, não, né? Quando os homens falam sobre qualquer coisa machista que é completamente normal, ou fazendo um gaslighting, alguma coisa assim, a função e a importância social de qualquer homem, qualquer amigo falar, cara, isso não é tão maneiro, isso é meio escroto. Porque, assim, vocês não têm noção do trabalho social que vocês estão fazendo quando vocês falam isso. Porque, por mais que seja um de vocês, isso, de alguma forma, já faz um mínimo efeito cascata que seja.
A gente tratou do tema da masculinidade tóxica dos grupos do WhatsApp, pauta trazida pelo nosso querido Rafael Montenegro num episódio passado. Foi bem legal. Quem está ouvindo, super recomendo que busque esse episódio lá na plataforma da Aurelo ou na sua plataforma favorita. E o Morning Show...
Quem é Rafael Montenegro?
É o famoso Raspinho. Nosso querido Raspinho. E o Morning Show trata isso também por esse aspecto, até meio que nessa mesma discussão, né, Rafa, de como o cara não se reconhece também, não só de chamar a atenção do outro, como a Val está lembrando, mas da própria pessoa se reconhecer quando está tendo esse tipo de atitude. Né? Tem o abusador que depois ele vai conversando com um cara que é pior ainda que ele, aí fala, não, mas eu não faço isso que você faz, eu não sou um predador, um monstro igual você. Aí o cara devolve, mas você é o quê, então? É um mini abusador? Existem gradações de abusadores? E depois ele tem uma outra cena que ele fala, mas sem dar spoilers, mais para frente, que ele fala, cara, teach me, né? me ensina, porque eu estou entendendo agora que a inadequação, o absurdo, o que, que eu fiz, que eu não tenho, isso não tem mais lugar no momento atual, mas eu preciso aprender. E a nossa função também, né? Atuar em relação a isso.
Ele fala exatamente isso. Ele fala, cara, eu sei que eu fiz errado, mas eu não sei como melhorar. Eu não tenho as ferramentas para entender e aprender como fazer melhor. E eu acho que isso muita gente não tem. E é assim, essa coisa que a gente às vezes... voltando só a fechar essa coisa da punição, que a gente vê também muito em grupo de homem, de fazer alguma coisa, isso aí merece porrada. Cara, não é isso. Isso você está tratando violência, tipo, a violência você tratar masculinidade tóxica com masculinidade tóxica, né? Então, a solução realmente é buscar ajuda profissional e estudar.
Não, eu queria só aproveitar, porque no episódio passado a gente teve uma questão que a gente ficou filosofando. Eu queria perguntar para o que, que a Val acha. Você acha que o mundo vai melhorar ou estamos caindo para o precipício? Quer dizer, estamos evoluindo, já caminhamos de uma forma que não vamos mais retornar, e a gente está escutando o berro, o último berro desses idiotas, ou estamos caminhando para um problema maior? O que, que você acha, Val?
Pela perspectiva feminina, a Val respondendo a pergunta de um pai de menina. E eu, outro pai de menina, aqui super interessado na resposta também.
Ô, Bisteca, primeiro deixa eu entender de onde que vem sua pergunta. Você está perguntando em termos gerais ou só para entender?
Parte do termo geral, mas a questão da mulher. O homem está evoluindo para saber lidar com essa situação?
Eu traduzo o que ele quer falar. O que, que as nossas meninas vão encontrar aí no futuro?
Olha, Bisteca, primeiro eu vou botar aqui toda a minha... Eu sou sagitariana, vou colocar a culpa nos signos, entendeu? Vou falar... Eu sou uma pessoa que eu tenho muita esperança. Eu tenho muita esperança, diferente de expectativa, sem expectativas, mas esperançosa, de que, primeiro, eu não acredito em bom ou ruim. Eu acredito em caminhos possíveis. E eu tenho fé nesses caminhos possíveis e como eu trabalho também com regeneração, eu acredito em lideranças regenerativas. Eu acredito em pessoas que querem fazer futuros regenerativos. Então, seria um pouco incoerente falar que eu acho que o mundo está ladeira abaixo. Eu tenho esperança que sim. Agora, eu acho que a gente precisa muito se desconstruir. E eu acho que a gente precisa muito ter essa humildade, sabe? De olhar para dentro, se apoiar, se ajudar, querer aprender um com o outro mesmo, sabe? Eu não sei se é uma utopia a gente... Eu acho que a gente devia se juntar mesmo, sabe? Eu acho que fica numa dicotomia e as pessoas não entendem direito o que é o feminismo. Acham que o feminismo é contra os homens. Não tem nada a ver, não existe ser contra os homens. A gente só quer poder ser acolhida, sabe? Como mulher, a gente só quer voltar a ter a nossa voz, o nosso poder, até a nossa igualdade. Então, eu fico muito feliz de vocês serem pais de meninas. Inclusive, nosso amigo querido MC Fox é pai de menina também, que eu amo o Fox, eu acho maravilhoso ele ser pai de menina também.
É uma obra do destino sensacional, né? Você fala que alguma coisa move esse universo.
O nome disso é karma, né? Então, assim, eu acho maravilhoso. Eu tenho fé, tenho esperança que sim. Vamos trabalhar para isso, né?
Pessoal,
eu estava falando, Val, rapidinho, que o machismo também é ruim para os homens, né? Tipo, é um tabu para a gente também lidar com isso, né? Tipo, não é só para as mulheres, tipo, não é como se fosse contra o homem. Muito pelo contrário, é para ajudar todo mundo, é para transformar todas as relações igualitárias, né?
Não, até porque eu acho que vocês se prejudicam muito com o machismo, porque eu acho muito curioso que, assim, a maior parte dos meus clientes hoje em dia, na verdade, ano passado, a maior parte eram homens. E eram homens acima de 50 anos, que estavam procurando se desconstruir. E eu acho isso muito interessante. Então, assim, eu vejo o quanto que vocês, na maior parte das vezes, não têm espaço para se vulnerabilizar. Por quê? Porque é uma sociedade muito, muito, muito cruel, muito, né, que te deixa num lugar que você não pode expressar seus sentimentos, que você não pode mostrar seu lugar sensível. E a sensibilidade é um lugar da intuição, é um lugar da inovação, é um lugar da criação, e é um lugar que você pode criar coisas maravilhosas para um mundo melhor, por exemplo. E como é que você vai dar vazão para isso, sabe? Então, acho que vocês saem perdendo também com o machismo.
Pessoal, eu queria encaminhar nossa próxima pauta e contar com a Val aqui para ela, porque acho que ela também sabe muito, trabalha também com esse outro aspecto. Rolou uma discussão bem feroz aí nas redes sociais as últimas semanas, do embate entre os millennials e a geração Z. Aí os millennials, a geração Z falando que os millennials já estão muito mal acostumados, aí os millennials falando que a geração Z tem muito mimimi, aí uma é mais idealista, a outra é mais pragmática, aí uma quer a estabilidade, que não encontrou a estabilidade igual dos seus pais, no caso dos millennials. Já a geração Z quer encontrar o emprego dos sonhos, onde tenha o bem-estar junto ao ganha-pão. Ou seja, uma série de dicotomias aí. Mas uma coisa que ficou meio que encontrar um ponto de interseção na discussão era a questão do burnout, de como é que todas elas, de alguma maneira, encaravam esse momento atual da era da informação, da rede social, da notícia à distância de um clique, e tudo superficial e rápido e intenso, e o burnout se manifestando de diferentes maneiras. O Raspa trouxe uma matéria longa, que saiu no BuzzFeed, mas de uma autora, se eu não me engano, da New Yorker, que é muito legal. Então, dá uma introduzida para a gente no tema, Raspa, no seu comentário, e depois a gente comenta todo mundo.
Beleza. Não, é uma matéria que saiu no BuzzFeed, como o Chão falou, da Anne Peterson, acho que é o nome dela, ou Henderson, e fala sobre os millennials serem a geração do burnout, que a gente vê muito isso, tinha que ir no correio, não conseguia ir no correio, a gente até as tarefas, os menores, a gente não consegue, ela vai analisando a fundo por que isso tudo acontece com a gente. E eu achei interessante o momento que ela define o burnout, que eu nunca tinha escutado a definição, né? Falando em português, o burnout, você tem a exaustão, que é quando você chega no seu limite, e o burnout, que seria o esgotamento, é quando você chega no seu limite e você continua. Então, você já acabou, você já tinha que estar preparado, mas você vai seguindo. E a nossa geração, ela tem a cultura disso, é que a gente conversou até um pouco semana passada, eu acho, disso, do workaholic. É legal você, tipo, é bom visto você trabalhar hora extra sem cobrar, é bom visto você ter que fazer tudo. Até tem uma parte que o Felipe comentou do como o machismo faz mal para o homem, do homem ter que, tipo, ser resistente, resiliente, aguentar tudo. Então, a gente chega num momento que a gente acaba, a gente quebra. E não só na parte de trabalho, mas também na vida. Você tem que o autocuidado, que é super importante, mas você começa, olha, você tem que fazer yoga, você tem que comer bem, você tem que fazer exercício, você tem que ler, você tem que estudar, você tem que fazer tantas coisas. Quando você vê a tarefa mais fácil, que é no correio, você sente uma agonia, uma afobação e você não consegue. Então, ela destrincha, tipo esplêndida a matéria, mas realmente é enorme, vários exemplos de por que chegando no final, o millennial não consegue ficar nervoso, ansioso, afobado para ir no correio. Porque tudo que a gente faz hoje em dia, a gente está na otimização do tempo, né? A gente tem que ser muito eficiente, tem que ser muito bom em tudo. E a gente não consegue e a gente quebra.
Eu achei sensacional que ele faz a comparação justamente do correio, né? Que são aquelas atividades triviais, de responder o e-mail, de pagar a conta, de sei lá o quê. E aí fala, e era a época da eleição, né, nos Estados Unidos, em momento de pandemia, que o correio estava sendo super utilizado. E aí ele comenta, eu não acreditei que a humanidade ia acabar por conta do burnout dos millennials e no correio. A galera não ia conseguir ir no correio para votar no Biden, e aí a Trump ia ganhar e ia destruir a humanidade tal qual a gente conhece. Mas é bem por aí, né? Eu achei bem interessante quando ela trata exatamente desse aspecto, que você acha que o burnout é, putz, quando vai chegar aquele trabalho, aquela função que você não entende, que é super trabalhosa, que tem hora extra. Na verdade, não, é você vai acumulando tanta coisa, tanta referência, tanta informação, tanta pequena atividade, que às vezes aquelas pequenas atividades triviais que você vai sempre postergando, né? Fica sempre ali na caixa de entrada do e-mail, fica sempre deixando para depois aquele negócio que você tem que falar, a pessoa com quem você tem que conversar, e é isso que vai acumulando essa angústia. Val, o burnout deve ser um tema que você toda hora, pelo menos nos últimos tempos, tem que lidar, encontra, estuda e trabalha.
É, e é interessante assim, a matéria que vocês trouxeram também, porque assim, o burnout ele é muito uma exaustão mental. Então, assim, as pessoas, às vezes, elas não entendem assim, ah, eu estou muito cansado, mas eu não fiz nada, assim, demais. Bom, você simplesmente, você não parou de pensar um minuto e é um esgotamento emocional mesmo, né? Que você pode ficar exausto semanas, assim, e até ficar meio deprimido. E uma coisa que acontece muito, por exemplo, assim, o café, ele é uma droga pesadíssima, por exemplo. Né? Por exemplo, se você toma muito café, o café, ele é hiperestimulante. Se você toma muito café, você pode ficar bastante deprimido, né? A Ayurveda fala muito isso, assim, não sei se alguém já leu aqui, né, sobre a Ayurveda, que é uma filosofia indiana, eles falam que é legal você jogar cardamomo no café, porque corta um pouquinho da cafeína. Por quê? Porque pode te levar num estado, tudo que é muito, muito, muito estimulante, te leva para um efeito contrário. Então, você pode ficar com tendência depressiva também, por causa dessa exaustão mental. E outra coisa que eu acho também que dá uma agravada é que a gente coloca muito essa ditadura do tem que. Então, a gente coloca o tem que na frente de tudo. Ah, eu tenho que, eu tenho que, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que ser perfeito naquilo. Então, é uma sociedade do tem que. E aí, quando você vê, você não consegue ir no correio, porque você tem que fazer 1 milhão de coisas antes de ir no correio. Aí, quando você vê, você está completamente exausto mentalmente, porque é uma expectativa de tudo e de todo mundo, de todas as coisas sobre vocês, você projetando todas as suas coisas em cima de tudo e todos, né?
Eu adorei que você falou isso, Val, porque eu tenho aqui escrito no resuminho, eu tenho exatamente isso, evitar o tenho que fazer, que é uma coisa que, quando eu voltei a fazer análise há uns anos atrás, eu falava muito, a minha analista era tipo, por que você tem que fazer? Por que você usa tipo, essa construção verbal? Você não tem que fazer nada, tipo, nem trabalhar você tem que trabalhar, você vai trabalhar, tipo, tira isso da sua cabeça. E é ótimo que você falou isso, porque realmente a gente se sente nessa pressão de ser a melhor versão, the best version, essa coisa que a gente busca hoje em dia, e você fica fazendo tudo por obrigação. E até o texto fala isso, você tira o prazer das coisas, as coisas que você achava legal viram uma obrigação, você se sente obrigado a fazer, se sente até alguns momentos obrigado a ter prazer, tipo, ah, não estou sendo feliz o suficiente.
É, isso é uma super construção do capitalismo, né? É, essa construção da gente não ter o prazer. E o burnout é um filho, né, do capitalismo. Então, é para a gente não sentir o prazer, né, para a gente ficar completamente ali manipulado por isso, doente, e aí é um casamento perfeito para a gente surtar, né, e começar a comprar remédio, ficar zumbi e etc e tal. Então, o tem que, ele é maravilhoso para deixar a gente completamente louco, né?
É aquela máxima, né? Trabalhe com o que você ama e não ame mais nada pelo resto da sua vida.
Essa é uma das frases mais fake, né? Trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai trabalhar. É ruim, você nunca mais vai reclamar que vai trabalhar. Doutor Bisteca, você, o que você tem a falar sobre burnout?
Eu li, eu não sei se foi semana passada, infelizmente não tenho estudo, eu li sobre um estudo falando que a pandemia acelerou esse processo da busca da qualidade de vida, né? Eu acho que já chegamos no limite. Eu acho que a gente está vivendo uma geração que está no limite, exatamente por tudo que vocês falaram. A gente não consegue mais ir no correio. Isso não faz o menor sentido. Então, eu acho que é uma tendência, que também, eu vou ser otimista mais uma vez, acho que a gente está na virada, está no turning point para chegar no momento para a gente caminhar pela busca da qualidade de vida, porque a gente vive o tempo inteiro, eu acho que a nossa geração principalmente, né, a gente vive o tempo inteiro estressado, no limite, o burnout constante. A gente não consegue vir diagnosticar que a gente está com burnout. Diversas vezes, a gente já conversou isso nos nossos grupos, a gente já conversou e falou, cara, eu acho que eu estou com burnout, eu acho que isso é sintoma de burnout. Enfim, a gente tem, e eu acho que vai ser o momento que vamos buscar um novo estilo de vida. Eu acho que a pandemia até acelerou esse processo, eu acho que mostrou muita coisa, empurrou, está empurrando não só para a tecnologia, como está empurrando também para a qualidade de vida. Se essa geração vai assimilar isso, que a gente não sabe. Mas só um comentário. Café, faça o artesanal. Compre o artesanal, faça a moagem do café, que ele tem 75% menos de cafeína para você beber.
Ó, falou coisa séria aí. Ó. O fã de café, um barista amador. E eu ia até aproveitar para...
Eu sei ser hipócrita, sou completamente viciada em café, mas eu tenho noção do que ele faz, entendeu?
Exatamente.
O importante é isso, é ter noção do mal que a droga faz no seu corpo.
Não, exatamente. Eu só me drogo de café, mas estou consciente.
E é tão...
Um pouco de yoga, um pouco de café, né? Nem faço yoga, só café, no caso, agora.
E é tão impressionante essa questão do burnout. E eu acho que, até perguntando para a Val, que passa um pouco pelo machismo também, né? Daquela coisa do super-homem, que não tem problema. Claro. Então, primeiro que é uma coisa nova, realmente nova no sentido de geração, mesmo uma geração que está sofrendo mais com isso, encarando mais isso, e é uma coisa que ninguém conhece direito. E também a questão do machismo de eu tenho um problema, eu tenho que tratar esse problema. Tem essa relação mesmo, Val? Estou viajando.
Não, tem completamente a ver, porque assim, o burnout, essa síndrome do super-homem, é uma síndrome de que eu posso tudo, eu não vou falhar, a minha saúde é de ferro, eu não vou ter problema nenhum, e isso não existe, né? E a gente, nós mulheres, reproduzimos isso, né? Porque também existem mulheres que são workaholics, a gente reproduz esses comportamentos, e isso é completamente um comportamento machista, né? É um comportamento do patriarcado.
Dando uma atenção para o nosso chat aqui, o Adriano lembrou que o home office, nessa questão que o Bisteca falou da pandemia, home office impulsionado pelo isolamento, acabou mostrando uma armadilha para a qualidade de vida, né? Você acha, vou trabalhar de casa, minha opção... Não, você não está... A gente tratou isso no nosso programa Meme Explica, lá do Futura. Não, você não teve a opção de trabalhar de casa num ambiente mais tranquilo. Você estava preso em casa tendo que trabalhar. É completamente diferente. E só
que... Eu acho que também o trabalhar em casa num ambiente mais tranquilo é meio mito, né? Tipo, por mais que seja uma opção, no nosso caso, temos três pais no grupo, eu, o Bistec e o Fran, é muito difícil você conseguir conciliar criança em casa trabalho. É bem complicado.
E só nesse nosso papo aqui, com a galera que está assistindo no YouTube, a gente já teve aqui o depoimento da Aline Rigobello, falou, eu tive burnout e não me recuperei ainda. Ou seja, é realmente um tema, uma questão que está aí até cada vez, pelo menos está cada vez mais sendo tratada. Val, a gente vai...
Ele é uma mudança de padrão, né, gente? Ninguém muda o padrão ou uma cultura interna de uma hora para outra, não é uma mágica.
Val, Eu tenho uma pergunta. O diagnóstico, você tem essa informação? O diagnóstico de burnout aumentou durante a pandemia? E de doenças mentais, a gente sabe que aumentou, né? Depressão, esse tipo de coisa. Sabe se de burnout?
Eu não sei dizer se aumentou, mas eu acho assim, eu acho que realmente foi uma armadilha esse home office, porque, de fato, eu acho que a sobrecarga de trabalho aumentou, porque as pessoas começaram a trabalhar muito mais em casa também. Então, acredito que possa ter aumentado, sim.
Doutor Bisteca, tinha mais uma rápida pergunta para a gente passar logo para o próximo quadro.
Não, não é nenhuma pergunta, é só uma informação mesmo. A OMS já reconhece o burnout como na classificação internacional de doenças. O Ministério da Saúde já colocou essa definição, até que o Raspa comentou, vai um pouco de encontro que o Ministério da Saúde também classifica, e a gente tem jurisprudência a rodo no TST, reconhecendo o burnout e condenando as empresas que acabam colocando seus empregados nessa situação. Só uma informação que acho que o pessoal também tem que ficar de olho, porque a gente também está caminhando, tem um lado positivo também.
Exatamente. Mas tem uma coisa, a grande gama de profissionais que pode trabalhar em casa não são funcionários de carteira assinada também, né? É o pessoal que trabalha.
É verdade.
Mas, tipo, eu, o Fran, o Rasco, eu não sei, mas, cara, a maioria da galera é profissional liberal, né? Então é bem, bem complicado.
Não, e
mas,
só para.
Bisteca, quais são os pontos que comprovam? Não sei se você sabe responder isso. Mas o burnout. Eu conheço várias pessoas que tiveram burnout e que as empresas não fizeram nada em relação a isso.
Pois é, o que se exige é um laudo médico comprovando, e geralmente eles fazem uma perícia, tá? Dentro do processo, eles pedem uma perícia técnica para comprovar que você tem síndrome, e tem caso até de aposentadoria por invalidez em virtude do burnout, tá? Então, você faz um laudo médico, apresenta o laudo médico, provavelmente dentro do processo, no decorrer do processo, vão requerer uma perícia técnica e vão chegar a uma conclusão.
Raspinha, eu sei que você está querendo falar aí há uma tempão, mas você não pratica o mentorrupting, né? Então você deixou a gente ficar falando aqui à vontade, mas você, por favor.
Ai, que vergonha, agora. Eu sou uma mulher machista em desconstrução, tá vendo?
Eu só ia falar, assim, o que o Bichard está falando é exatamente isso. Eu, vamos dizer, estou num processo de burnout, mas minha empresa, graças a Deus, está ouvindo. Mas tem a armadilha do home office, não é nem... Acho que tem outra coisa que vocês falaram, mas para mim o pior que eu vi é você está no escritório 24 horas por dia. Você não tem aquela deixar de trabalhar, soltou a caneta. Ah. Você fica muito mais acessível. Muitas empresas se aproveitaram disso para pedir fora de hora muitas coisas. Sabe que você está em casa, sabe que você está trabalhando. Então aumentou muito também, eu acho que a carga horária, de certa maneira, não tem informação, mas a sensação que eu vejo é que todo mundo está trabalhando muito mais, porque está de casa, começa mais cedo, você não tem mais o tempo de locomoção, então o home office é bom, de certa forma, pode ser bom, mas é uma armadilha também para isso.
A minha carga horária, por exemplo, é infinita. Eu trabalho até a hora que cai morto.
Você acorda...
Mas a gente trabalha com prazo, é impossível. É impossível você lidar com isso.
Você acorda, pega ali o celular,
eu e o Fran...
tem um meio de trabalho, não tem jeito, né?
Você vai responder. Teve vez de ficar eu e o Fran até 4, 5 da manhã para resolver um problema. Começa a trabalhar às 9, e isso batendo na internet, e ficar até 4, 5 da manhã junto, tentando fechar a coisa para entregar no... Porque, né?
Pessoal...
Tem que trabalhar até prazo.
Vamos parar de fazer nossas queixas pessoais aqui, que a Val não está recebendo para isso, ela é a profissional, recebe para ouvir esse tipo de reclamação que nós estamos falando, mas vamos segurar a Val só para o iniciozinho do nosso próximo quadro, que é um quadro muito querido nosso, que é o Qual é a Nota? Alguém solta a vinheta aí?
Quem começa é difícil. Pablo, qual é a nota, Pablo?
Val, secretário de saúde Daniel Soranche teve que dar nota, todo mundo que vem aqui tem que dar nota, então com você não vai ser diferente. A primeira personalidade que a gente separou para receber a nota do nosso Scratch é Barack Obama.
Como assim? É para dar uma nota para ele?
É para dar uma nota para ele, Val.
A partir do seu critério, que pode ser qualquer critério.
Pode
qualquer
ser
coisa.
É igual a prova, igual a prova no colégio. Dá a nota e dá uma rápida justificativa.
Eu dou 98.
Gente?
98. Val, uma fã. Obamatch. Val, super obrigado pela sua participação.
Que cara, isso, foi... eu vou te pensar assim, qual é a próxima pauta? Eu ficar...
Bom, a gente tá te alugando demais, Val. A gente agora, você não vai querer participar dos próximos quadros. Se a gente contar o que que tem, você vai pedir para sair rapidinho.
É machista?
Vai. Não, graças a Deus, não.
Agora é só de terapia coletiva das pessoas aqui.
De então não vou embora de jeito nenhum.
Val.
Agora eu quero ficar.
Agora quer ficar para saber o que, que se trata. Val, estou brincando, mas super obrigado pela sua participação. Acho que foi muito importante a gente tratar desses temas e ter a sua voz aqui presente. Inclusive, já de antemão, você falou agora que quer ficar, então vou intimar. Próximos assuntos que a gente tiver, a gente quer contar com você aqui para ajudar a gente a pensar e refletir sobre essas questões, beleza?
Beleza, ainda acho que vocês deveriam fazer uma pauta sobre a desconstrução do amor romântico, vocês homens.
Mais um.
Podem me chamar.
Importante.
Val, obrigado.
Volta, até a próxima.
Gente, muito obrigada, amei.
E rapidinho, então, só agora, quem está acompanhando aqui o Making Off, Val, você agora, a gente vai pegar mais uma dica cultural sua que a gente vai usar lá no nosso conteúdo extra, lá no final.
Ah, maravilha.
Mas então é só para dar, eu vou só pois pedir a dica cultural.
Inclusive aí, só para quem, fichinha, para quem está no YouTube, saber que tem que ir lá no Arelo apoiar a gente para ter acesso às dicas culturais de todo mundo. E tem dica cultural do Darwin também, que estava aí no chat. Tem dica cultural de uma galera que já participou do podcast, que deixou a dica cultural lá, que é só vir. Já tem 5 episódios de dica cultural.
Exatamente. Quem está aqui no YouTube vai acompanhar, vai ter o prazer de acompanhar a dica cultural, mas ela é conteúdo exclusivo dos apoiadores da Arelo. Val, passa para a gente, então, uma dica cultural.
Então, eu vou passar essa dica, esse livro da Bell Hooks. Acho que nem vai estar filmando, eu estou mostrando aqui.
O pessoal do YouTube está vendo. O pessoal do YouTube está vendo.
Verdade. Então, esse livro da Bell Hooks chama Tudo Sobre o Amor e Novas Perspectivas, que fala sobre a ética amorosa. Então, não fala sobre essa história do amor romântico, mas sim sobre essa história de que o amor e o abuso não podem coexistir. Então, é um livro super interessante, que fala sobre o autocuidado, dá uma pincelada no burnout, fala sobre vários temas, são muito interessantes. E o outro livro é... Pode dar outro? Uma outra
pode,
referência?
Pode.
Chama A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, que é de uma quadrinista sueca chamada Liv Strömquist. Eu não sei pronunciar o nome dela, mas é alguma coisa assim. E ela traz grandes filósofos aí da nossa geração falando sobre a desconstrução do amor em tempos de capitalismo. E é super interessante. São uns quadrinhos incríveis. Traz o Bauman, Byung-Chul-Hun, vários filósofos.
Achei super legal a descrição que você mandou do link desse livro para a gente dar uma estudada antes, que é O Amor nos Tempos do Capitalismo Tardio ou Por que as Pessoas se Apaixonam Tão Raramente Hoje em Dia. Esse daí eu vou adquirir. Fiquei curioso.
Amor, olha, pesquisada.
O Capitalismo Tardio. Beleza. Val, é isso então. Você já está lá no conteúdo extra, já gravamos com você a parte, a gente vai seguir aqui cagando nossa regra e semana que vem a gente te chama de novo. Estou brincando, mas vamos te chamar de novo.
Agora vamos ter que chamar.
É. Valeu, Val. Beijo. Brigadão.
Obrigado, meninos. Um beijão.
Obrigado.
Tchau, tchau, Val.
O Darby falou aqui. Estou aqui trabalhando em casa e ouvindo vocês. Aí, tá vendo? Olha o burnout aí. Olha o burnout chegando.
É assim que começa, Darby. Cuidado. Vamos seguir aqui com o nosso roteiro, então, né? Qual é a nota? Então, vamos seguir dando nota aqui para o Barack Obama, doutor Bisteca. Concorda com a Val?
Não, discordo bastante da Val.
Ih, pelas costas! Aí não!
Não, mas eu preciso ser honesto nesse caso, porque Obama é um homem inteligentíssimo, uma capacidade de comunicação fora do normal. Tem a questão da representatividade, que é fantástica, mas é impossível deixar de comentar a quantidade de erros, a quantidade de comportamentos escrotos que ele teve durante a presidência, de escândalos de espionagens, a quantidade de bombas jogadas por drones, questão dos imigrantes, que ele alegava muito que queria legalizar e tal, foi a maior quantidade de imigrantes deportados desde 1950. Então, a questão racial aumentou, inclusive, os conflitos. Ele não teve nenhuma capacidade de liderar essa força da minoria de lá. Então, por isso, eu vou dar para ele vou dar um 7 só para ele passar de ano.
Doutor Felipe, vai na sequência.
Eu vou dar 4 para o Obama, porque eu, sinceramente, admiro para cacete essa questão da representatividade. Acho importantíssimo você ter um presidente negro, mas Porra, um presidente negro que fecha a fronteira, trata mal imigrante, que bombardeia pessoa com drone. Cara, acho que bombardeio de drone é a parada mais suja que existe, porque você não... Dá a dignidade de, pelo menos, olhar no olho da pessoa enquanto você está fazendo aquilo, entendeu? Nem que seja por meio de, sei lá, de uma coisa. Tipo, você tem que ter algum critério humano para você, porra, sacou? Alguém que possa não apertar o botão para tacar a bomba em cima da galera, tá ligado? Porra, pelo amor de Deus, que porra é essa? Não é jogo de videogame, sabe? A vida não é jogo de videogame. Então, eu vou dar... E eu acho ele muito produto, muito, muito. Esses livros que ele lança, Terra Prometida, a cara dele posando, olhando pro... Pô, vai tomando com o Obama, pode.
Raspinha, você também está revoltado com o Obama?
Não, revoltado não. Eu acho que assim, poderia... Eu acho que todo mundo esperava mais dele, mas também ele teve, se eu me lembro bem, o Senado foi todo republicano. Tipo, se dedicavam a embarrear tudo que ele tentava fazer. O Obamacare é uma, acho que é um bom avanço tipo, para a saúde deles lá. Essa parte do drone, realmente, ele aumentou muito. Acho que não sei se outro presidente teria feito o mesmo ou não, mas eu vou dar um 8 para ele, também tendo em vista quem sucedeu ele depois, você já olha mais saudoso. Ele teve entre um...
Isso é verdade. Ele foi lá pro Temer.
Ele merece um... Tipo, sair do Bush para ele, acho que foi uma melhora, ainda que claramente não foi perfeito. E sair dele pro Trump é, tipo, de chorar. Então, acho que um 8 tá legal para ele.
É isso. Já fazendo o jabá, antes da minha nota, o próximo vídeo lá no meu canal do YouTube, que quem apoia tem também como benefício o conteúdo extra, exclusivo aqui do podcast. Próximo vídeo do YouTube vai ser o outro lado do Obama, que eu falo um pouco sobre a minha passagem pelo Afeganistão, que foi a guerra sem fim do Obama, né? Ela veio terminar só depois ainda do Trump, já no Biden, mas de maneira totalmente atolada também. Deu no que deu, né? Talibã de volta comandando o Afeganistão. Mas vai ser sobre isso que eu trato lá no próximo vídeo. Tem isso que o Raspinha falou mesmo, né? De pô, você pegar o contexto que é um presidente americano, no fim das contas, né? E foi o presidente que ficou mais tempo em guerra dos Estados Unidos, mais do que o Franklin Delano Roosevelt, que governou o país durante a Segunda Guerra Mundial. O Obama conseguiu, nos dois termos, ficar mais tempo ainda em guerra do que ele. Foi o presidente, não é que ele cometeu crimes por drone, não, coisa que todos os outros fizeram. Ele foi o que mais matou civis inocentes por drone entre os presidentes americanos. Inclusive, passando uma... Depois o Trump, aliás, passou uma lei que colocava qualquer pessoa acima de 18 anos em área de conflito como combatente. Ou seja, um cara que estava 18 anos indo para a escola e foi morto ali por um bombardeio de drone, não foi perda civil, não, ele era combatente. Ou seja, o número de civis mortos pelos Estados Unidos, se você pode extrapolar aí para 10 vezes o número real. Agora, um dos primeiros e maiores escândalos, pelo menos no meu ponto de vista, né, quando envolve perda de vida humana, ainda mais de inocente, no governo Biden, foi... Né, a constatação e a confirmação de que ele, num ataque por drone, matou vários inocentes, inclusive crianças de uma família. Né? Ou seja, o Obama teve lá o mérito de tentar armamento, mas ele chorou muito e não conseguiu fazer muita coisa, beleza que era difícil, né, com os republicanos dominando ali na época. Mas eu acho que também teve muito isso do marqueteiro. O cara muito marqueteiro, fazia, acontecia, mas na prática, muito pouco. Então eu vou dar uma nota, considerando ali, eu vou dar uma nota 7,5 para ele.
Lili Rigobelo lembrou de uma coisa importante, a treta do Snowden. A treta do Snowden.
O doutor Bisteca citou, isso no início.
E sem contar o que ele fez com a América Latina, né? Ele foi o presidente, eu acho que dos últimos tempos, que mais uniu a América Latina. Ele fez isso aqui um verdadeiro bordel.
Pega o 9 da Val, com o 7 do Bisteca, 4 do Felipe, Raspinha deu 8, eu dei 7,5. Quanto é que ficou a média aí do Obama?
Aí é sacanagem, todo mundo de Obama.
8,37.
Tá certo, Raspinha. Tá justo e merecido. O próximo personagem que a gente vai dar nota é ele, agora candidato. Né? Agora político, Deltan Dallagnol. Eu já começo dando rapidamente, que eu não tenho muito o que fazer, eu dou 0. Eu acho um dos maiores vagabundos, junto com o Moro, que a gente já deu aqui, os caras que mais... Se você fosse escolher Moro e Janaína Pascoal, são duas figuras fundamentais na destruição do Brasil tal qual a gente conhecia. E sabe lá quanto tempo a gente vai demorar para recuperar isso, se não politicamente, com as eleições, mas o quanto isso arraigou de preconceito, de atraso, de retrocesso, de violência, de ódio na nossa sociedade. Quanto foi legitimado por conta do pontapé inicial desses dois vagabundos interesseiros lunáticos, Janaína Pascoal e Sérgio Moro. E o Dallagnol, o bochecha rosado, o bunda mole do PowerPoint, que babava ovo ali do Moro para fazer cagada e fazer o que fez. É, foi mais longo do que eu gostaria, mas é isso aí. A minha nota é zero. Doutor Bisteca.
É difícil falar desse cidadão. Eu prometi que não ia xingar. Eu prometi que ia tentar falar de uma forma civilizada. É, esse senhor, ele simplesmente me dá gatilho profissional. Eu cheguei a pensar se era realmente minha vocação, porque o direito estava indo pelo ralo. Esse cara começou a trabalhar através do Código de Moro Freestyle. Ele fazia o que ele queria sobre a batuta daquele marginal e simplesmente foi fazendo o que ele queria, falsificando depoimentos, jogando o Código de Processo Civil na lona, acabando com a ampla defesa. O que esse cara fez, eu não consigo nem qualificar. E aí, quando a corda começa a apertar, quando o circo começa a acabar, quando começa a ter um inquérito administrativo contra ele, ele resolve largar tudo e usar da fama que ele construiu com um bando de picaretagem para tentar arrumar um cargo público, para ter, né, a proteção do cargo público que consegue. E ele vai continuar na nossa televisão, ele vai continuar na nossa vida. Esse cara me desgasta mais do que o próprio presidente. Tá? Eu estou falando pessoalmente. Ele me desgasta mais do que o presidente. Então, eu não quero nem dar nota zero para ele. Menos que zero, por favor.
Raspinha.
Olha, eu vou dar um para ele, umzinho.
Ah, não me agride, não.
Mas acho que só porque ele foi muito inútil. Então, assim, se ele fosse hábil, ele teria conseguido fazer pior. Então, eu dou umzinho para ele por ser...
É verdade. Tem uma lógica de raciocínio que o Raspa está dizendo. Ele é incompetente em ser filho da puta. É isso aí.
Ah, ele tentou fazer aquele PowerPoint. Foi ridículo. Se ele tivesse feito... Se tentasse fazer... Bom, tentar ele tentou. Se ele tivesse conseguido fazer algo melhor, a gente poderia estar num lugar pior. Mas aquele PowerPoint foi, tipo, ridículo. Então, eu acho que dali, tipo, ele foi ridicularizando tudo que estava acontecendo. Então, pelo menos ele ganhou um por ser muito ruim em tentar ser um mau caráter.
Felipe?
E pela burrice.
Eu vou dar zero, vou acompanhar a nota dos queridos companheiros de mesa. E a minha justificativa é que cara, ele é um dos cinco caras que surgiram nesses anos de Lava Jato, caralho, que eu vou ter o prazer de poder mijar no túmulo, cagar em cima do túmulo de um filho da puta desse, arrombado do caralho.
Ele é mais novo que você, provavelmente, né? Então...
Não, porra nenhuma, vai morrer antes, rapaz. Vai ser consumido. Não. Cara, essa galera, pra mim, a solução Mussolini, tá ligado? É pegar, mexer de porrada e pendurar no... Foda-se. Pau no cu desse filho da puta. Ah, porra.
Uma informação. Quando eu falo mal do Bolsonaro no Instagram, eu perco umas centenas de seguidores no dia. Quando eu falo mal do Moro no Twitter, eu perco muito seguidor no Twitter. A galera ali ainda, terceira via, quase caindo ali pro extremismo de direita, cheiroso, é forte ali ainda. E...
Cara, o que me impressiona é que o nego não percebe que ele é burro pra caralho. Ele é muito burro,
mas aí
o Moro não
é
sabe se expressar.
Aí ele é burro pra caralho. Racismo, acho que tem preconceito em racismo. Porque o cara, se fosse, ele é branquinho, bonitinho, penteado, sim, arrumadinho. Se não fosse...
Eu achei que você estava falando que eu estava sendo racista com ele pelo fato de ser burro.
Racismo com o juiz. Isso é juizismo. Mas é isso, cara. O pessoal não aprendeu com o Collor, não. O cara é bonitinho e tal, blá, blá, blá. Entre aspas, também bonito. Mas,
cara, mas
o passando.
Muito...
O cara não sabe escrever. O cara é um burro, completo, um ágil.
Caralho, a foto, o calendário
para comprovar a veracidade da conta dele. Aquilo eu mostrei um ar. Outro dia também ele falou alguma coisa, cara. Ah, ele errou a senha e ele divulgou no Twitter dele um link de Telegram pornô. Tá vendo pornô, Moro, porra, de madrugada no Telegram? Aí foi lá quero confirmar minha senha. Vou confirmar a senha aqui rapidamente, uma senha confirmada. E eu botei, cara, você votaria numa topeira dessa? E
mas é o que falou,
mas o que, que você tem contra o Moro? Só. Por que o Moro? Mas o que, que você...
Tem o fato dele ser um juiz ladrão, filha da puta e burro pra caralho.
Então prepare-se, Aspinha, agora que a gente vai ser cancelado e pelos motivos mais nobres. Você sabe, eu já vivi isso nas redes sociais e digo, é você morrer de cabeça erguida por defender aquilo que você acredita. E o nosso podcast vai morrer no seu terceiro episódio, mas seremos lembrados como heróis.
Aí, o Roberilton fez um comentário importante aqui no chat.
Olha,
o Collor é muito mais perspicaz do que o Moro.
Sem dúvida.
Cara, tá completo, já. Você se enganado pelo Collor é muito mais digno do que se enrolado pelo Moro. Fica aí.
Olha, eu só queria falar, porque isso vai acabar em 24 horas, então só o pessoal do YouTube vai poder fazer, mas tem uma página no Instagram chamada Testes Idiotas, que é o teste de hoje. É você saber se a pessoa da foto é o Batoré ou não é o Batoré. E metade das fotos é o Sérgio Moro.
Gente, vamos seguir aqui agora com o nosso quadro favorito da galera, que é o Coisas que Te Irritam. A gente ainda não tem, né, vinheta para esse quadro, infelizmente.
Ainda não, teremos.
Pô, a gente tem.
Ah, Bisteca cantando, canta aí, Bisteca.
Coisas que te irritam.
É isso. Vamos começar então por ele, que está empolgado, fez aí um jingle bonito para o nosso Coisas que Te Irritam. O que está que tem algo te irritando atualmente, doutor Bisteca?
Eu vou tentar ser breve, né? Vou tentar ser bem rapidinho. Eu estou preso aqui dentro do escritório, acho que é o único lugar que eu consigo ficar.
Cárcere privado.
O resto é poeira, o resto é sujeira, o resto é você anda, é pó, você não consegue, você passa o pano, você passa a vassoura. Então, a coisa atualmente que mais me irrita no mundo, na vida, é obra em casa. E essa maldita pandemia fez com que a gente destruísse a nossa casa, porque a gente passou a usar muito mais, né? Então, foi destruindo. Então, quem tem oportunidade está podendo fazer alguma obra para reparar. E a minha casa parece... Eu não sei qualificar o estado da minha casa. Está tudo uma zona, está tudo... E eu odeio obra em casa, odeio.
Raspinha, está irritado também com alguma coisa?
Estou. Eu peguei uma lista, estou irritado de ter que escolher uma coisa só, mas o que me irrita dessa semana vai um pouco com o que a gente estava falando, do burnout, do made, que é o descrédito da dor do sofrimento alheio, é relativizar. Por exemplo, quando eu fui do meu burnout, comecei a sentir que eu tinha, eu falei com uma pessoa e me falaram, ah, pelo menos você tem trabalho. Porra, vai tomar no cu, sim, tem um trabalho, todo mundo tem seus problemas, né? Não estou falando que o meu problema é pior do que de outra pessoa, mas vamos entender, tipo, a pessoa fala, não, do negócio que a avó falava da mãe, não, aconteceu isso. Não, mas ele te ama. Porra, cara, não é isso, tipo, entende qual é a dor do outro, ele, tipo, seja um pouco mais empático, vamos tentar de, tipo, não relativizar ou botar uma concorrência. Claro que eu não vou falar, pô, tô com um burnout, não vou estar me comparando com quem tá, tipo, tendo que pegar caminhão de lixo para comer, não é isso, mas todo mundo tem direito à sua dor e tipo, e ser respeitada. Mas tem uma galera que é os fiscais de dor, de sofrimento, que assim, não, você não pode.
Sommelier de dor.
É, o sommelier de dor, a gente tem também, a gente tem mais tempo já do que os de vacina.
Eu escutei uma frase muito boa uma vez, quando falavam de mimimi, e essa porra me irrita muito, é tudo para desqualificar, exatamente desqualificar a dor é o mimimi. E falaram, mimimi é a dor que dói no outro. É a pessoa que não tem nenhuma capacidade de empatia para entender que outra pessoa possa sentir uma dor que ela não compreende. E mais, todo mundo falou, nunca descobri uma categoria, um grupo que é defendido pelo mimimi, entre aspas, reclamando disso. Né? Geralmente quem fala, ah, isso é mimimi, são os caras mais privilegiados. Eu vou trazer aqui uma coisa que me irrita, dando crédito do Rodrigão Duarte, também é um membro querido da nossa família, da produtora, é o cara responsável pelo som, pelo áudio dos nossos produtos audiovisuais, e ele falou sobre a pessoa que anuncia voo no aeroporto que você não consegue... Não, gritando, era o que irrita ele. Eu lembrei de uma coisa que super me irrita quando eu estou voando, infelizmente não viajo de avião há muito tempo por conta da pandemia, mas era parte do meu cotidiano de trabalho. E para me distrair das horas e horas de voo, eu gosto muito de ver filme. Vejo, às vezes, 3, 4 no mesmo voo. Vou enfileirando ali para me distrair. E aquele comissário de voo, com comandante, piloto, sei lá, que toda hora tem que dar uma mensagenzinha. Senhoras e senhores passageiros, em questão de 5 minutos, estamos sobrevoando aqui o Equador. E se a sua janela direita, você pode ver aí o sol. Estamos agora em 5 minutos, velocidade de cruzeiro de aproximadamente 800 mil quilômetros por hora. E em breve chegaremos ao nosso destino. Caralho, filha da puta, deixa eu ver, que aí trava o filme, né? Fica só aquela anúncio, aí tá chegando, vai chegar em 15 minutos, assim, 5 minutos estão chegando, podem preparar, obrigado, agradecer a nossa equipe. Foda-se, meu amigo, deixa eu ver o filme, libera a minha tela, não quero ouvir nada disso. Isso é uma coisa que me irrita bastante em voo.
Pelo menos de avião, né?
Pois é, tá vendo? Respeita a minha dor. Respeite a minha dor. Felipe, você que é o cara mais irritável do grupo, trouxe alguma coisa?
Pô, eu sempre trago. Irritar é, pô, minha especialidade. Tô sempre puta aí. Importante frisar isso aí. É, porra, tive uma experiência muito doida esse final de semana. Eu tô em São Paulo, vim em São Paulo. Eu queria viajar para fora, eu nunca saí do país. Eu pensei, pô, vou viajar para fora. Aí, não sei porque minha criança não... Tipo, eu ia pra Argentina, minha criança não pode entrar na Argentina porque precisa da quarentena. Eu pensei, pô, vou a São Paulo, curti, tá aqui na Bienal de Arte, era um sonho meu, achei a Bienal de Arte, vim, porra, fui no Ibirapuera, fui na Bienal de Arte, chegamos na Bienal de Arte. Ah, é muito difícil ir no museu hoje em dia, né? Porque sempre tem um filha da puta que não vai ver a porra da obra, vai com a merda do celular na frente, para na frente do negócio e fica tirando foto, meu irmão. Porra, eu vou tirar foto de vídeo hoje em dia, de instalação. Porra, ele tava tendo uma performance num rapaz dançando, é, numa sala aqui na Bienal. Cara, a primeira fila era só de babaca filmando. Porra, assiste, caralho. Uma coisa na tua frente. Qual a loja? Quando você vai parar e vai assistir a porra do vídeo que você tá fazendo do cara performando na tua frente? Ele está na tua frente. Viva a porra do momento. Entendeu? Então, esse bando de arrombado que vai pra porra de museu pra virar fotógrafo de obra, meu irmão, tem no YouTube. A Mona Lisa está no YouTube. A Mona Lisa em alta. Tem a imagem dela em alta no YouTube, você não precisa tirar foto. Muito possivelmente, o cara que tirou a foto é mais preparado que você com a sua merda no seu telefone para tirar a foto lá. Fica aí.
Né? Mas você não entendeu a utilidade disso. Ele não quer para ver depois, ele quer para botar nos stories.
Claro, pô.
É pior ainda, né? É pior ainda. Mas é por isso que eu não entendo, pô. O cara vai fazer um tour virtual nos stories dele? Ele pega tudo, tipo, vou mostrar todas as obras. Você não precisa ver a Bienal. Você
acompanha meus espaços. Ele não quer mostrar a Bienal. Ele quer mostrar que ele estava na Bienal.
Que está o problema.
Pô, aí, é o que é o pior de tudo. Ele é nem uma correção. O filho da puta maior nem o cara que vai tirar foto da obra. É o cara que vira o telefone, para na frente da obra e tira uma selfie com a obra.
Agora posso fazer o metaverso aqui, da metalinguagem, da coisa que me irrita, com a coisa que você me irritando com a coisa que te irrita. Que aí você vai para São Paulo e me fala, porra, fui no restaurante da Hello Kitty, da Liberdade, fui no lugar tal, fui no... Aí ele posta uma foto artística, que devia estar na Bienal, de uma tela azul, turva, sem dar para ver porra nenhuma. Eu falo, caraca, posta aí, eu quero ver. Tira a foto do prato, tira a foto do lugar.
Porra, meu
da
filho Bienal, na tá banheira.
O cara, o amigo do cara que você reclamou na Bienal, tá feliz. Tá acompanhando o companheiro, aí, tá assistindo.
Sabe, tava na dúvida, gostei.
Porra, tá vendo?
Agora, quem vai no restaurante que você foi? Ninguém.
Não sei como é que é o
prato. Eu vou tirar e vou começar a mandar foto só pro Fran, pra ele ficar com inveja, entendeu? Da comida.
Tá bom.
É mentira, sacanagem. Você vacila. Eu também não curto a porra, não, de nego que esquecendo foto de prato, sou contra. Me dá vontade de comer, eu sou gorda, né,
de graça. Eu adoro. Talvez 50% do meu Instagram é foto de comida.
Sem dúvida nenhuma, o meu também.
Pessoal, muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Foi um passeio pelos mais variados temas. Até a gente criticando o Felipe, que não sabe ir em museu, até a Val falando de temas mais edificantes, como o abuso e o machismo presente na série Made e na nossa sociedade como um todo. Falamos de muitos temas legais, ficou um monte de tema de fora, mas a gente joga para o próximo episódio. Toda semana tem aí um novo episódio do Cagando Regra para você acompanhar, já tem uma lista de temas aqui para o próximo. Estamos presentes em todas as plataformas, você pode ouvir na Spotify, na Apple Podcasts, mas os nossos parceiros são os parceiros da Aurelo. Então, entra lá na Aurelo, baixa o app rapidinho, entra lá na Aurelo e segue a gente. A gente está vendo muito ali o sucesso do nosso podcast pelo número de seguidores que está crescendo ali na Aurelo também. Então, dá essa moral para a gente. Se você apoiar, aí, meu amigo, aí você tem acesso ao conteúdo extra, não só do podcast, nosso conteúdo extra sempre com dicas culturais, mas também ao conteúdo extra, claro, do meu canal do YouTube, que eu boto roteiro, dependendo, você pode participar do nosso grupo de WhatsApp, você pode participar de reuniões por Zoom, que eu levo convidados especiais, enfim, essa maravilha toda. Raspinha, você que tem a mensagem final.
Não, você estava falando de apoiar, eu queria falar que, tipo, aqui agora são 9h30 da noite, estou morrendo de fome. O iFood podia apoiar aqui a gente também.
O iFood importante.
Zé Delivery.
E a Apple Plus, que é citada todo episódio. Esse episódio não foi porque ficamos revoltados que não recebemos nenhuma assinatura de graça. Fica aí.
O iFood parou de apoiar o Flow, mas depois eles soltaram uma nota em conjunto. Vocês viram? Uma nota em conjunto do Flow junto com o iFood. explicando melhor ali que eles não achavam o Flow tão ruim assim, mas iam continuar não apoiando o Flow. Obrigado. Ou seja, coisa que deve ter sido
acertada pelos advogados ali. Eles são burros, porém não são maldosos.
É, foi meio que isso que diz a nota, mais ou menos, é isso mesmo. Galera, obrigado. Até semana que vem. Obrigado, meus amigos.
Valeu. Calma aí, rapidinho. Tem uma dúvida. Opa. No chat. Dúvida estão no perguntando. Chat. O Adriano Tenório, o Arelo tem que baixar o app. Na página não aparece. Sim, é um app de telefone celular, é um agregador de podcast, agregador de comunidade.
É isso. Mas você pode também ouvir pela web, normalmente. Mas eu acho que para seguir, você tem que seguir pelo baixando o app e entrando lá. Espalha para todo mundo. Espalhem o nosso podcast. Comentem. Mandem nos stories. Valeu, galera. Obrigado a todo mundo que acompanhou ao vivo aqui no YouTube. Semana que vem tem mais. Valeu.
Obrigado.
Valeu.